Boa noite, meus irmãos, que a paz seja com todos, amém? Glória a Deus, eu quero te convidar a se assentar, tome o teu lugar, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, não se canse de adorar, não se canse de dizer que Ele é santo, poderoso, aleluia. Abra a palavra do Senhor juntamente comigo, no Evangelho de João, no capítulo 6. Mês de fevereiro, talvez você não saiba, a nossa igreja, ela trabalha cada mês dentro de um tema, e cada mês nós somos ministrados durante todo o mês, nas quartas e nos domingos, dentro daquele tema. No mês de janeiro nós estávamos falando a respeito de sonhos, planos, projetos, e no mês de fevereiro nós começamos hoje pela manhã a falar a respeito de mordomia cristã. Mordomia cristã, apesar de ser algo comum para a igreja, talvez o termo não seja comum aos nossos ouvidos. Muitos talvez estão ouvindo hoje pela primeira vez, talvez alguns ouviram falar a respeito, mas não sabem muito do que é tratado a respeito disso, e é sobre isso que eu queria falar com vocês nessa noite. No Evangelho de João, no capítulo 6, nós iremos ler o verso 38 e 39. O título dessa mensagem é: Cuidando das coisas do meu Pai. Verso 38: Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu ressuscite no último dia. Vou ler de novo o 39. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu ressuscite no último dia. Amém? O texto que nós acabamos de ler, João capítulo 16, Jesus, ele está num discurso, juntamente ali com a multidão, a respeito da multiplicação dos pães. A multidão vinha acompanhando Jesus, Jesus tinha feito milagres, multiplicado os pães, e no outro dia, Jesus já do outro lado do mar, eles vão até Jesus e querendo novamente que Jesus multiplicasse o pão, e aqui no capítulo 6 começa essa discussão. E eles começam até um tom meio desafiador falar com Jesus acerca disso, falam assim: ei, mas os meus pais comeram do maná no deserto. E a discussão aqui, Jesus falava para eles acerca disso. Falou: seus pais comeram do maná do deserto, mas morreram. Mas todos aqueles que se alimentarem de mim, o pão da vida, viverá. E é nesse contexto que Jesus está dizendo esse texto. Porque a multidão estava diante de Jesus, olhando para os milagres, olhando para os benefícios de Jesus. E Jesus apontando para eles sobre a incredulidade. Porque de fato eles não estavam entendendo quem era Jesus. Que Jesus não era um profeta, Jesus era o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado. E ali Jesus estava tratando com eles acerca desta incredulidade. E neste momento, nesse discurso de Jesus, Jesus ele faz uma revelação impressionante. Jesus revela para a multidão e para os seus discípulos o propósito da sua vinda. Jesus ele revela diante de todos o objetivo da sua trajetória aqui na terra. E a revelação de Jesus era que de fato ele não estava vivendo segundo a sua própria vontade, que ele não estava vivendo segundo os seus princípios, segundo aquilo que ele acreditava, mas de fato ele estava vivendo de acordo com aquilo que Deus havia pedido. Ele estava vivendo em obediência à vontade do Pai. Não é a única vez que Jesus irá falar a respeito disso. A palavra do Senhor nos diz, quando Jesus ele some por um período de tempo, e eles ficam alvoroçados atrás de Jesus, Jesus dá uma resposta meio dura. Ele falou: não sabe vocês que eu estou cuidando dos negócios do meu Pai? Quando nós olhamos o livro de Gênesis, e hoje pela manhã nós pregamos a respeito de Gênesis capítulo 1, verso 26, 27 e 28. Quando nós olhamos o livro de Gênesis, nós podemos ver Deus criando todas as coisas. Nós começamos a ler Gênesis 1, no Gênesis 2, Gênesis 3, nós temos um descritivo muito detalhado a respeito da criação. E de fato, eu e você como igreja, nós cremos mediante a fé que Deus é o autor e consumador de todas as coisas, amém? O salmista, no livro, no capítulo 24, diz assim no verso 1: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. O escritor de Hebreus, no capítulo 3, diz assim: porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. Uma vez que todas as coisas foram criadas por Deus, Deus também, irmãos, nos criou e colocou sobre nós autoridade para que nós venhamos administrar bem aquilo que Ele tem colocado sobre nossas vidas. Preste atenção, todas as coisas foram criadas por Deus e para Deus. Tudo foi criado por Deus. E da mesma forma, Gênesis no capítulo 1, no verso 28. Uma vez tudo criado, Deus olha para nós, para o homem, e coloca sobre nós uma responsabilidade. E essa responsabilidade é: dominai, multiplicai sobre a terra e dominai. Diga comigo: dominai. O dominai aqui não é sobre possessão, é sobre administração. Administrar tudo quanto Deus criou. Quando nós falamos acerca de mordomia cristã, meu irmão, o dicionário Aurélio diz o seguinte: define mordomo sendo como o serviçal encarregado da administração de uma casa. É alguém que cuida do que não é seu. Quando nós falamos de mordomia dentro da igreja, nós falamos da responsabilidade de administrar ou cumprir as atribuições que uma pessoa recebe num chamado. Quando nós falamos a respeito de mordomia cristã, nós estamos falando sobre a responsabilidade de administrar bem tudo aquilo que Deus tem colocado na nossa mão. Esse é o ponto 1. Ponto 2: mordomia cristã é nós administrarmos bem o dom, o talento, o chamado que Deus colocou sobre nossas vidas. Hoje pela manhã eu disse acerca como o judeu enxerga o evangelho, ou melhor, a palavra de Deus. O judeu, ele não usa o pronome possessivo. Uma vez que ele não usa o pronome possessivo, ele não diz meu carro. Ele não fala minha casa, minha família. Isso não existe para eles. Então como que eles fazem, pastor? O carro que Deus permite que eu utilize, a família que Deus permite que eu esteja envolvido com ela. Porque a concepção e a ideia do judeu acerca da mordomia cristã é muito mais palpável para eles do que para nós. Porque para nós, nós temos a ideia de posse. Certa vez, um americano, ao chegar no Brasil, ele questionou o brasileiro, o porquê que o brasileiro construía castelos. E o brasileiro falou assim: mas nós não fazemos castelos. Ele falou assim: porque as suas casas de fato são fortalezas, com portões altos, grades, aquela sensação de posse. A gente vê em filmes americanos, não tem, a pessoa chega na porta da sua casa, não existe, isso é coisa do brasileiro, não é comum para eles. E quando nós falamos sobre a mordomia cristã, acaba talvez sendo um pouco mais difícil para nós, porque nós crescemos sobre possuir. O mundo nos provocou e nos forjou com a mentalidade de posse, de conquista, de nós chegarmos a determinada idade, nós podemos olhar para trás e ver as nossas conquistas, os nossos bens, de estar deixando uma herança para os nossos filhos. Nos fala sobre posse. Mas de fato a palavra do Senhor nos diz que nada é nosso, tudo pertence ao Senhor, todas as coisas pertencem ao Senhor, e nós temos o privilégio de sermos mordomos de Deus. Sendo assim, irmãos, todas as áreas da nossa vida, seja natural, seja espiritual, nós estamos como mordomos. Nada é nosso, tudo pertence ao Senhor. E aí, quando nós entramos nessa ótica, nós iremos falar de mordomia cristã na área financeira. Mas pastor, eu já sou ofertante, eu já sou dizimista, meus 10%, de fato, mas os 90% que fica na sua mão, Deus te deu capacidade para você gerir bem sua família, seus projetos, seus planos, seu ministério, os dons. Dentro deste mês, irmãos, nós iremos falar deste aspecto da mordomia cristã em todas as áreas da nossa vida. Você crê que a palavra do Senhor trata de todas as áreas da nossa vida? Muitas vezes nós temos uma ideia muito superficial de que Deus olha apenas para o nosso espiritual, e não é verdade. Deus, Ele quer abençoar a sua vida por completo, todas as áreas. Certa vez, uma jovem recebeu aqui da igreja, alguém chegou para ela e falou assim: por favor, peça oração pelo meu casamento, ore pelo meu casamento. E essa jovem disse: eu não irei orar pelo seu casamento. Se puxa, que grosseria, como assim se não vou orar pelo meu casamento? Ele falou: não, eu vou orar para que você tenha Jesus, porque se você tiver Jesus, Ele irá impactar o seu casamento, as suas finanças, a tua casa, os teus filhos, o teu trabalho. Você não precisa de uma parte, você precisa de Jesus, e você tendo Jesus, todas as coisas serão preenchidas. Mordomia cristã, irmãos, é cuidar de todas as coisas com excelência. Se eu te perguntasse aqui, não me responda, só pense. Você tem cuidado bem da sua família? Você tem cuidado bem das suas finanças? Pastor, faz 10 anos que eu não fecho no azul. A vida é assim mesmo, pastor, a vida é assim mesmo. A gente corre atrás para sobreviver. Está repreendido, irmão. A vida não é assim, não. Que você feche em 2024 no azul e possa levar a sua esposa, o seu esposo, seus filhos numa churrascaria no final do mês. E é óbvio que me convide, por favor. Os talentos que Deus te deu, o que você tem feito com ele? Os dons. Ah, pastor, eu amo cantar, mas não estou assim muito na vibe. Não é seu, é de Deus. Mas hoje eu quero falar apenas de um, é só para atiçar vocês. Eu só quero falar de um, agora que eu vou começar a pregar. Eu quero falar a respeito de pessoas. Pessoas são os recursos dos céus. Quando Gênesis no capítulo 1, no verso 28, Deus vira para o homem e fala: multiplique e administre bem, seja um administrador. Deus falava para Adão sobre multiplicar, e isso é de forma literal. Eu até brinquei na parte da manhã e não vou perder a piada. O Alan levou a sério isso, e vamos encher a terra, vamos fazer filhos. Mas não é só disso. Quando fala de multiplicar, nós estamos falando de a respeito de cultura dos céus. Se eu te fazer uma pergunta, a mesma ilustração que eu usei pela manhã, quem mais conhecia a respeito da cultura dos céus do que Adão? Adão estava na viração do dia, estava no Éden, ele viu todas as coisas serem criadas. E quando Deus fala: ora, multiplique, passe adiante, de fato não era para os animais, era para as pessoas. É multiplicar para o próximo. E isso é tão sutil que nós fazemos isso todos os dias. Você que é pai, está fazendo o que com seu filho? Multiplicando uma cultura. Aí vem os agregados, né, pastor Sérgio? Tem agregado lá na sua casa também? A pessoa chegou, né, Cris? Chega, entra na família, e dali começa mais uma pessoa, e você multiplica cultura. Você está sempre multiplicando cultura. Irmãos, queira ou não queira, estamos multiplicando o que está em nós. O texto que nós lemos aqui, Jesus, ele vem com um propósito muito claro: cuidar dos recursos dos céus. E quando Jesus ele vem e ele fala esse texto, Jesus ele está falando, é literal, é das pessoas, para que ninguém se perca. O lema da Somos Filhos é: todos que creem têm o direito de ser chamado filhos de Deus. Evangelho de João, no capítulo 1, no verso 12. Isso é para todos. Jesus diz: todos aqueles que vierem a mim, nenhum será perdido. Sabe por quê, irmãos? Porque no reino dos céus, as pessoas são os recursos mais valiosos. Só que a humanidade se perdeu, a humanidade não compreendeu desta forma, se distanciou disso. Então Jesus ele veio, e Jesus, uma vez que vem, ele vem com um objetivo: multiplicar essa cultura em nós. Ele chama ali 12 pessoas imperfeitas, improváveis, marginalizados. Ele não entrou dentro de uma sinagoga, ele não foi para o Sinédrio, ele foi para a beira do mar, encontra pessoas normais, falhas, e fala: vem que eu te farei pescadores de homens. E Jesus começa a imprimir neles a cultura dos céus. Logo após a chamada, Mateus capítulo 3, Mateus capítulo 4, o que que Jesus faz? Senta-se na montanha, no Monte das Oliveiras, e ali Jesus vai falar a respeito do Sermão da Montanha. O que que é o Sermão da Montanha? Amo o Sermão da Montanha. Cultura dos céus. E ele começa dizendo: princípio da cultura do céu, bem-aventurado os pobres de espírito, bem-aventurado os que choram, bem-aventurado os mansos, bem-aventurados os que têm sede de justiça. Bem-aventurados os pacificadores. Faltou algum? Faltou, que eu não lembro todos. Mas fica, deixa para você ler as bem-aventuranças. Mateus capítulo 5, a partir do verso 3. Jesus está fazendo o que com os discípulos? Multiplicando a cultura dos céus. É disso que se trata. A palavra do Senhor nos diz que Deus não escolheu os anjos. Eu não sei se vocês já fizeram essa pergunta. Falei, Deus, não era mais fácil trabalhar com os anjos? De todos que tinha no céu, irmão, o grupinho de rebelde já tinha vazado, já tinha ido embora. O resto só está cantando santo, santo, santo. Usa os anjos. Anjos. Não é anjos, não. Anjos. Mas a Bíblia diz que Ele nos fez um pouco menor do que os anjos. Salmos. Mas foi Ele que escolheu a nós. Deus não deu uma explicação muito lógica para isso, porque humanamente nós não conseguimos compreender, porque nós somos falhos. Nós muitas vezes desistimos, muitas vezes nós paramos, muitas vezes nós temos pensamentos egoístas, e falo isso com todo respeito, pensamos sobre nós, mas Ele escolheu você. É isso. Ele escolheu a sua casa, Ele escolheu a sua família. E é através de vocês que Deus irá impactar as pessoas que estão à sua volta. A igreja está de portas abertas, recebendo as pessoas, glória a Deus. Mas é lá na sua casa que as pessoas sentar para tomar um café. As pessoas precisam olhar e enxergar o reino dos céus na sua casa. As pessoas, quando entram na sua casa, como elas saem? Procurando uma ponte para pular? Sorrindo? Qual é o conselho que ela encontra na sua casa? Olha, eu estou pensando em largar aquele traste. Larga mesmo, o homem é tudo igual, nenhum presta, está repreendido, boca de Satanás, está atrás de mim, Satanás. O casamento é algo santo, instituição sagrada por Deus, implantada na terra para multiplicar cultura dos céus. O seu casamento é separado por Deus para que a sua casa multiplique nos seus filhos, e os seus filhos nos amigos da escola, nos parentes, as pessoas que estão à sua volta, veja Deus através da sua vida. Irmão, nós temos vivido isso aqui na nossa igreja. Os adolescentes estão trazendo os pais. Se você está aqui, talvez alguém te convidou para estar aqui. Talvez é um amigo que chama um amigo, um primo que chama um irmão que chama um cunhado. Pastor Sérgio perguntou para mim, pastor Tiago, sobre o acampamento, se a família dele podia fazer um desconto de 80. Falei, pastor, é família, não é tribo. O grupinho dele tem uns 30. Falei, não, aí, pelo amor de Deus, é uma tribo isso já, não é uma família. Faça sua inscrição no acampamento. Merchan. Mas isso é a prova do que eu estou dizendo. A sua casa precisa apontar para Cristo Jesus. A sua casa, as pessoas têm que querer sentar na sua mesa, e quando sentar ali, chegar a corações quebrados, angustiados, tristes, encontra a palavra de vida, de ânimo, de restauração, transformação. Ei, vai que dá certo, continua, não pare, Vamos orar pelo seu marido, vamos orar pelos seus filhos. Não desista, o Senhor é contigo. A promessa na palavra do Senhor: eu e a minha casa serviremos ao Senhor Jesus. Não desista, não é o fim. Essa é a armadilha de Satanás para te paralisar. Mas nós não vivemos pelo que nós vemos, mas sim por aquilo que nós cremos. Então continue crendo na palavra do Senhor Jesus. A pessoa vai ser assim, ó. É isso. Querendo pegar já pelos chifres. É isso, irmãos. Você fala assim: nossa, pastor, mas isso é mordomia? Sim. Sabe por quê? Estou cuidando das coisas do meu Pai. As pessoas é o recurso dos céus. Como que Deus escolheu para espalhar o Evangelho na terra? WhatsApp, Telegram, e-mail, nuvem. O jeito mais improvável, pessoas. Ele confiou que todos nós aqui, todos, iríamos falar da mesma coisa, com a mesma empolgação, com a mesma alegria, com a mesma certeza, com a mesma convicção, que Jesus é o único caminho. Não há salvação em outro lugar, só Jesus. A sua casa precisa ser local aonde a cultura dos céus esteja impregnada em todas as coisas. Cultura dos céus, irmãos, eu não estou falando de vocês orar 24 horas por dia. Cultura dos céus é moral, caráter. A palavra do Senhor nos diz que Deus é bom. Eu e você fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E de forma intrínseca, o amor de Deus está em nós. Por isso, você pode amar. Por quê? O amor de Deus está em nós. Você não ama conforme você ama. Oh, ficou estranho isso, né? Deixa eu corrigir. Você não ama da forma que você... Deixa eu mudar minha frase aqui. Você não ama. Como que eu vou explicar isso, pastor Thiago? Você não ama com um amor condicionado. O que é um amor condicionado, pastor? A Alina é minha best friend porque ela faz tudo o que eu quero. Se ela faz tudo o que eu quero, não tem como eu não amá-la, é uma doçura. Condicionado, é troca isso, irmãos. Isso é troca, isso não é amor. É interesse. Enquanto você pode me dar algo, você anda comigo. A hora que você não tiver nada para me agregar, eu descarto você. Interesses. 1 João 3,16. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida para que nós venhamos dar a nossa vida pelo outro. Mordomia cristã. Eu vivo em prol de ajudar pessoas a conhecer Jesus. Eu sirvo a Deus com as minhas habilidades da melhor forma possível, para que todas as pessoas que aqui estão, agora eu estou falando do Felipe, a minha vida como pastor é para que vocês conheçam Jesus de forma muito prática. E amanhã, no seu trabalho, diante de crises, adversidades, você saiba que não esteja sozinho. Você saiba que você não está sozinho, que o Senhor é contigo. Você é professor, saiba que o Senhor te colocou como professor para você, de fato, levantar uma bandeira, que não é física, ela é espiritual, que chama Cristo. Você, comunicador, jornalista, médico, motorista, Uber, faxineiro, diarista, pedreiro. Seja qual for a profissão, Deus te colocou lá com um propósito maior. As pessoas precisam sentir o perfume de Cristo através da sua vida. Qual perfume você está exalando? Quando elas passam perto de você, dá aquela fungada. Qual é o aroma que sobe? Vamos dizer aroma para não falar do odor. Irmãos, mordomia cristã é de fato nós entendemos que nós estamos aqui para servir a Jesus. Qual é o seu melhor? Qual é o seu talento? Fala assim, pastor, eu só sei cozinhar. Irmãos, que privilégio. Eu sei fritar ovo, irmãos. E ainda, café. O café. Meu café é muito bom. Só que é sem açúcar. Pastor, eu posso servir a Deus cozinhando? Com certeza. Claro. Deus não chamou todos para pastores. Nem todos são mestres. Mas todos foram chamados para cuidar de pessoas. Ide e pregai o Evangelho. Só que Deus irá usar você de formas diferentes. No seu negócio, no seu trabalho, na escola, na faculdade, você é um agente de Deus. Lembre-se disso. As pessoas que estão à minha volta, por que que estão à minha volta? Faça essa pergunta. Por que que as pessoas que estão à minha volta estão comigo? De fato, não é acaso. Deus coloca pessoas do nosso lado para que nós possamos potencializar pessoas. Isso é discipulado. As pessoas que estão à nossa volta, nós estamos apontando para Cristo. Cristo, 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 Cristo. Se chamamos você para trabalhar no diaconato, não é porque é o diaconato, porque você irá servir dentro do diaconato pessoas. Se é na sala do infantil, não é para dar aula, você irá servir ao Senhor da melhor forma possível, com a habilidade de ensinar pessoas. Se é na palavra, faça com destreza. Tudo que vier nas tuas mãos, faça com a certeza que não é acaso, não são ocupações dentro da igreja, não é para nós ocuparmos e, com todo respeito, brincar de igrejinha, não é sobre isso. É um propósito maior. Existe um propósito na nossa vida. Deus te chamou para transformar vidas. Tem pessoas aqui na igreja, irmãos, que a pessoa fala assim, pastor, eu não consigo, não sei cuidar de pessoas. Mas parece um patinho saindo da lagoa. Tem uns 10 atrás. Aonde vai tem uma multidão. Todo culto tem visitante com ele. Por que que essas pessoas estão com você? Ah, pastor, eu sou charmoso. Meu perfume importado. Eu tenho uma lábia. Não, irmãos. Não é. Isso é dom. É dom de Deus. É dom de falar de Jesus. Queime por Jesus. Fale de Jesus. Que a sua casa seja um local onde as pessoas, seja uma igreja. Que a sua casa seja uma igreja, onde as pessoas se sentam, sintam-se alimentados, nutridos, animados, felizes, convictos, renovados pela palavra do Senhor Jesus. Precisamos entender que somos o meio pelo qual Deus escolheu para multiplicar a cultura dos céus. Você pode ser boca de Deus para esse irmão? Deus escolheu você. para multiplicar a cultura dos céus. Ei, vaso, é você mesmo. Pastor, minha botija está meio trincada, acho que não é eu não, é você. Eu quero orar com você, se coloque em pé no teu lugar.